Ok, os grandes, vamos abrir as nossas Bíblias. Em Malaquias. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E eu quero que cada um de nós oramos pelo entendimento mais especial hoje. Porque eu vou falar numa área pequenina e complicada. E meu desejo é que Deus fale conosco, que essa não vai criar confusão, mas vai iluminar a nossa própria alma, pela verdade que Deus tem para nós. Malaquias capítulo 1, começando em versículo 1. Sabe que Malaquias foi levantado por Deus para tentar trazer de novo Israel ao caminho do Senhor, porque Malaquias encontra Israel desviado. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei uma coisa, que durante mais de 400 anos Deus não falou mais a Israel. Esse é o último profeta antes de João Batista. Então Deus diz alguma coisa em termos do aviso que eu acho que nós, como igreja, nós temos que entender. Porque Deus não sempre fala. Deus tem um tempo que Ele fala, que Ele toca, que Ele bata. Se não respondemos, não significa que amanhã Ele vai fazer a mesma coisa. Nós temos que abrir quando Deus está a bater. Nós temos que responder quando Deus chama, quando Deus, né, está a falar conosco. Até que arrependimento não é sempre a chave, quando nós queremos. Às vezes as pessoas dizem, ah, eu faço a minha vida e quando eu entender, eu vou chegar a Deus. Não significa que vai chegar a Deus. Não é quando nós queremos. É quando Deus está a bater a nossa porta. E essa é a mensagem de Malaquias. Eu quero que nós lemos aqui no princípio, diz, peso da palavra do Senhor, peso pesado, palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias. Eu vos amei, disse o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amaste? Olhe para isso. Sabe que nós temos essa, desde o princípio do ano, o nosso tema tem sido paixão para Deus, compaixão para os outros. Às vezes nós pensamos que temos um grande paixão para Deus. Agora Deus pensa mesmo? Deus avalia o nosso amor da mesma forma que nós avaliamos o nosso amor. Aqui, ele diz, eu amo vocês, mas vocês respondem, mas como? Eu tenho problemas no trabalho, eu tenho problemas com meus filhos, eu tenho problemas, diz, Deus, onde tem estado? Basicamente está a dizer, Deus diz, eu te amo, e nós respondemos, que amor é esse? Como? A minha vida não presta. Como é? Pois Deus responde. Não foi Esaú, irmão de Jacó, diz o Senhor, todavia amei Jacó e aborreci Esaú. Agora temos que voltar para trás. Israel é um nome novo dado a Jacó. Okay? Quando Jacó teve aquele encontro com Deus, depois de fazer aqueles pratos que ele fez, dos enganos e mentiras e tudo isso, ele teve um encontro com Deus. E quando ele teve aquele encontro com Deus, Deus mudou a sua identidade. Em vez de ser alguém que engana, que é o nome que significa Jacó, o enganador, mudou o seu nome para Israel, que significa príncipe de Deus. Então, esse nome também refere à sua própria identidade. Como que Deus, né, estava, né, queria encontrar com ele, com, né, a sua imagem perante Deus. Mas, deixe-me dizer uma coisa. Jacó era o segundo plano de Deus, não o primeiro. É o segundo plano. Sabe porquê? Porque Esaú era o primogênito. Esaú tinha direito de herdar toda a bênção do seu pai, Isaac. Não Jacó. Jacó era o segundo. Jacó era aquela, né, né, a que estava na sombra. Ele não foi amado pelo seu pai, foi amado pela sua mãe. Quem foi amado foi Esaú. Quem tinha direito de herdar da primogênito era Esaú. Quem era escolhido, né, para ser o herdeiro que continuava aquela bênção de Abraão, Isaac, era Esaú. Mas alguma coisa aconteceu. Aquilo passou para Jacó. Sabe que nós, como gentios, não sei se há judeus aqui, se for, é de muitas gerações passadas. Aqui em Portugal, provavelmente, pelo menos um terço, tem descendência judaica. Né? Alguns traços, alguns, né, partes assim da sua própria vida judaica. Mas vamos dizer que, e posso ser seguro em dizer que, a maioria de nós somos gentios. Sabe que os gentios é o segundo plano de Deus. É o segundo plano. Porque o primeiro plano era os judeus. E porque eles foram cortados, nós fomos chocados. Porque eles foram tirados, nós encontramos lugar. Não significa que Deus acabou com os judeus, porque também na Bíblia diz que eles vão ser restituído novamente. Mas nós temos que entender a nossa posição é da graça. Não é por direito. Nós recebemos uma oportunidade. Mas também, se nós estudarmos bem Romanos, nós podemos ver que se nós não andamos com Deus, também nós podemos ser cortados também. De novo. Vocês querem ler isso? Vamos para Romanos. Capítulo 11. Começando em versículo 17, por exemplo. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo jambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz e de seiva de oliveira, não te glories contra os ramos, e se contra eles se gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas raiz a ti. Dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem. Pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé. Então, não te ensoberbece, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, teme que não poupa a ti também. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram
severidade, mas contigo benignidade de Deus. Se permaneceres na sua benignidade. E outra maneira também tu serás cortado. Olhe para isso. Nós temos uma posição de fé. Nós estamos aqui pela graça, mas nós temos que permanecer. Senão, podemos ser cortados, podemos ser tirados. Jesus diz a mesma coisa aos fariseus. Eles estavam a ter um debate e ele estava a falar acerca de, não é, acerca de ser filho de Deus. E os fariseus dizem, mas nós somos filhos de Abraão. E ele, Jesus olhou para isso e disse, se vocês filhos de Abraão, fariais as obras de Abraão. Então ele estava a dizer, alguém que tinha direito, que enfim, não tinha lugar, não tinha uma posição. Porque não estava a fazer a vontade de Deus. Por isso eu estava a dizer, quando Deus diz, eu te amo, e nós sentimos o seu amor, mas para ser o amado de Deus, requer a nossa própria resposta. Há coisas predeterminadas. Deus predeterminou a que a bênção e as riquezas de Deus seja manifesta sobre a sua igreja, mas não significa que todos são abençoados. Ele determinou a salvação, mas não significa que todos são salvos. Há coisas que Ele determinou, mas requer a nossa própria resposta. Nós não podemos pensar, ah, eu já conheço Jesus, eu já sei, eu estou seguro. Não, nós temos que andar, não é? Nesta vida nova. Nós temos que viver, ter aquela vivência do seu amor, aquela paixão para Ele. Nós temos que nos preocupar naquilo que Deus pensa, não aquilo que nós pensamos. Nós temos a tendência de dar-nos muita graça, mas ser muito exigente com os outros, não é? E às vezes nós ficamos assim tão à vontade perante Deus, mas depois exigimos muito dele. Não é? Agora vamos virar essa não é, situação. Vamos entender que a nossa posição é mesmo de graça. Não merecemos isso. E nós temos que fazer, né, mudar a nossa vida para manter aquela posição e a experiência do seu amor. Porque é muito provável que alguns de nós que pensamos que estamos seguros, não estamos. Que Deus nos ama, né? Quando, enfim, Ele está mais aborrecido conosco. Vamos voltar para Esaú. Porque Esaú tinha todo o direito. Ele tinha isso e ele estava assim também à vontade. Eu sou o mais velho, mesmo se for por minutos, mas sou. E ninguém pode tirar isso de mim. É como alguém diz, eu sou crente, não é? Eu tenho Jesus, eu tenho, não é, a salvação, e ninguém pode tirar isso de mim. Vamos para Gênesis e vamos ver o que levou Deus a escolher Jacó em vez de Esaú. Gênesis capítulo 25. Não, 25, 29. Nós sabemos bem a história que Esaú era um caçador, estava assim sempre no campo, cheirava do campo, fez a caça, e o seu pai adorava o seu filho mais velho. Essa é meu amor. essa é meu filho. Sempre palavra de amor. Jacó não. Andava assim, né? Uma vida mais doméstica, em casa, vendo a televisão, fazendo jogos, assim, do PlayStation. Estava ali sempre com a mãe, né? Oh, mãe, faz um pratinho para mim, oh, se tenho fome, estava ali, né? Era aquele rapaz mimado. Não queria sair do berço, não queria sair, né, com os outros homens, queria ficar assim mais, tinha aquela pele mais, né, macio, mais, né, de leite. E Esaú tinha aquela pele mais grossa do campo, né, do vale, está lá, né, sou homem. E esse agradava o seu pai. O pai diz, mas esse é homem, esse é meu. Né? É meu filho. É, oi para ele. Né? Esaú um dia estava lá no campo, estava a correr atrás da caça e tudo isso. Ele ficou cansado. A Bíblia diz em versículo 29. Diz que 25, 29, diz que Jacó. 28, amava Isaac, Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. E Jacó cozer um guisado e viu Esaú do campo, e estava ele cansado. Esse era o primeiro problema de Esaú: cansaço. Ah, mas ele não tem culpa nisso. Todos ficam cansados. Não. Eu não sei acerca de vocês, mas quando eu estou a jogar basquete, porque eu gosto de jogar basquete, quando estou a fazer algumas coisas, eu fico cansado, mas quando eu saio daquele tempo de esforço e tudo, eu sinto vivificado. Eu sinto renovado. Eu não vou deitar, eu não vou à cama, eu vou fazer outras coisas, porque eu tenho energia. Às vezes nós pensamos que cansaço é nosso problema, ou cansaço físico. Não. Aquilo que é mais perigoso é cansaço emocional. É cansaço do espírito, é cansaço mental. É algo que tira energia. Não é nosso trabalho físico. Não as horas que nós investimos naquilo que estamos a fazer. É aquilo que nós deixamos entrar. Por isso, o cansaço tem que ser vigiado. Não pode ser aceito. Eu estive, durante o tempo da oração, hoje da manhã, estava a contar aquilo que Deus falou comigo ontem à noite. Durante o nosso relógio de oração, a minha hora é 1 da manhã até 2 da manhã. Então, chegando à meia-noite e meio, 4 para 1, estava com um grande sono. Diz, ai pai, eu estou mesmo com sono. Eu não sei, né? Porque eu tenho que levantar às 6 da manhã e ai, estava com esse sono. E Deus mostrou-me em Lucas 18 alguma coisa interessante. Ele falou de um parábola acerca, diz uma parábola, diz, e contou-lhes também, versículo 18, 1, diz, contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre e nunca se cansar. O dever de nunca se cansar. Oh. Que significa, nós temos que escolher de ser cansado ou não. Se nós andamos, ai, pai, estou tão cansado, ai, estou isso, nós vamos derrotar a nós mesmos. Porque o inimigo não ataca quando estamos fortes, ele ataca quando estamos cansados. Esaú ficou dentro daquela surra do inimigo porque saiu do campo cansado. E quando alguém está cansado, só pensa em si mesmo. Só pensa naquilo que ele precisa, aquilo que ele quer, aquilo que é necessário para aquele momento. Não pensa no futuro, só pensa naquele momento. E Esaú ficou cansado. Em vez de escolher a ser fortalecido, em vez de animar a si mesmo, entregou-se a si mesmo ao seu cansaço. Ontem eu disse, ok, eu não vou, eu vou ficar, né, em pé, eu vou começar a orar. E depois de 5, 10 minutos, entrou uma força. Quando chegou às 2 da manhã, não tinha mais sono. Só tem umas, né, 2:30, quase 3 horas. Porque não, eu fortifiquei-me. Eu fiquei fortalecido. E o cansaço saiu. Essa é a nossa decisão. Porque cansaço é uma mentalidade, é algo do espírito, não tem nada a ver com o nosso físico. Ele entrou naquela e por isso começou a desfalecer. Em Apocalipse, quando fala a igreja, ele diz uma coisa interessante. Em capítulo 2, versículo 3. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Ele diz que eu tenho isso, né? Tu tens, porque mesmo no meio da tribulação, mesmo no meio das dificuldades, tu não entregaste a si mesmo ao cansaço. Puxa, para mim, ponha tudo do nosso lado. Se vamos andar assim cansado, é a nossa responsabilidade. Não tem nada a ver com as circunstâncias da nossa vida. Não tem nada a ver com a nossa ocupação. Tem a ver com como nós lidamos com a nossa vida. E Esaú entregou-se a si mesmo ao cansaço e começou a ver as coisas de uma maneira diferente. Porque quando estamos assim, exaustos, espiritualmente, emocionalmente, nós vamos escolher o caminho mais fácil. Eu queria alguma coisa de borla. Eu queria a loteria em vez de trabalhar. Eu queria, né, alguma coisa que resulta assim, sem um esforço. Escolhi um caminho mais fácil. Em Provérbios 30, 15, diz que há 5 coisas que nunca se partem. Um é o dá. Dá-me. Aquela dá-me nunca fica satisfeito. Aquela eu quero nunca fica satisfeito. Logo que temos é outra coisa que queremos. É outra coisa. Dá-me. Dá-me isso. Dá-me aquilo. E ele diz, dá-me comer. Não foi de caça. Não foi de esforço. Não foi de trabalho. Foi Jacó que já tinha preparado tudo. Diz, dá-me agora. Dá-me, porque eu quero. E Jacó diz, vai custar alguma coisa. Tenho que pagar. Sem meu esforço. É aquilo que eu fiz. Tens que pagar. Não, eu só quero. Eu sou o homem de casa. Eu sou o primogênito, eu tenho direito, eu tenho isso, dá-me. Não. Esaú vivia naqueles momentos pela vista. Estava a ver aquela Isaú no vermelho com ele. Cheira do campo com ele. Essa é mesmo para mim. começou a andar pela vista natural. Começou a crer as coisas de uma forma imediata. E perdeu aquela paciência. Se nós queremos herdar aquilo que nós temos em Deus, requer fé com paciência. Herdamos as promessas. Fé e paciência. Quando nós queremos as coisas agora mesmo, não posso esperar mais, tem que ser agora. É quando nós caímos em tentação. É quando nós saímos daquele lugar de graça e nós começamos a fazer aquelas asneiras. Quando nós saímos daquilo que é ilícito e começamos a fazer as coisas ilícitas. Quando nós saímos daquilo que é reto e começamos a mentir e enganar e fazer tudo para ter aquilo que queremos agora, sem pensar nas consequências. E naquele momento, Esaú colocou tudo que ele tinha ao dispor do seu irmão. Hebreus 12 diz que ele desprezou o direito do primogênito. Ele desprezou porque não pensou nas consequências. Ele falou sem pensar. Sim, pode ter. Okay. O que essa significa agora? Eu ainda tenho muitos anos. Tu também? O que essa significa? Eu sou herdar quando o meu pai falecer. Mas eu tenho fome agora. Dá-me de comer agora. Naqueles momentos de pressa, daqueles momentos em que, não é, pensamos que uma emergência, não é, não pode esperar, é quando nós perdemos as coisas mais valorosas, mais importantes. Aquela pressa. Ver as coisas agora. Um alívio imediato. Não podia esperar para o melhor. Por isso perdeu o direito de genitor. Sabe que naqueles momentos as suas palavras não somente amorou a vida dele, mas as suas palavras ofenderam a Deus. Porque Deus tinha dado a ele esse direito, essa posição. Deus tinha colocado, porque se vocês lerem aquela, quando nasceu, houve uma luta dentro da de sua mãe, Rebeca. Houve aquela luta. E Esaú venceu. Saiu primeiro. E Jacó estava assim, com a mão sobre a sua perna, o seu peito. Tentando de... Mas foi Esaú que venceu. E ele saiu como... Eu sou herdeiro. Mas naquele momento, epa, eu tenho fome. Tenho que resolver isso rapidamente. Não me interessa amanhã. Não me interessa aqui. Agora, eu tenho fome. Não pensou na amanhã. Não pensou nas consequências. Há muitas coisas, muitas pessoas que pecam no momento de fraqueza, no momento de cansaço, no momento em que parece que a crise está a apertar e as pessoas estão a pressionar e tem que fazer alguma coisa e faz aquela geneira naquele momento. E é como uma bola de neve, sai do nosso controle, porque nós temos todo o controle sobre as decisões, mas não temos controle sobre as consequências das nossas decisões. E sem pensar, e sem ver o que essa ia acontecer, resultar, aquela palavra saiu da sua boca. Também fique com a herança. Também fique com o título. Também fique com tudo que eu tenho. Também. E aquilo saiu. E as consequências, porque aquilo entrou no mundo espiritual. E aquela palavra, aquela coisa assim, gerar de sua necessidade, daquela resposta, sem pensar, ofendeu o Deus que tinha escolhido a sua própria vida.
Por isso, Malaquias diz: não almeja por si, Esaú. Eu dei a ti aquilo que não era teu. Eu dei a ti, eu dei a vocês herança que não pertencia. Agora tu estás a fazer a mesma coisa. Tu estás a desprezar essa herança também como Esaú desprezou. 400 anos passaram sem eu falar mais, até que João Batista se levantou anunciando a vinda de Messias, que não vai somente levar judeus a ser restaurados, mas vai abrir o caminho para o outro povo que não era chamado por seu nome, mas que ia receber pela graça aquilo que os outros desprezavam. Agora imagina nós, se nós pensarmos da mesma forma, se nós temos a mesma atitude. Epá, eu sou cristão, Deus está comigo, me interessa aquilo que eu faço, quando eu preciso, eu vou ter com Ele e Deus vai me dar porque eu sou filho dEle. Eu tenho que me dar. Eu vou exigir os meus direitos, eu vou dizer e vou clamar e dizer a Deus, tu tens de fazer porque tu dizeste na tua palavra. E vai exigir, porque sabe o que aconteceu, e nós podemos ler isso em Hebreus capítulo 12, que chegou um dia que Esaú, aquilo caiu nele. O que é que eu fiz? Bolas. Agora não tenho nada. Agora meu pai abençoou o meu filho e não a mim. Meu irmão e não a mim. E agora? Agora eu não tenho a bênção. Pois eu disse, pai, não tenho mais uma bênção para mim. Não tenho mais. E custou o seu pai, porque o pai amava o seu filho. Ele pediu em arrependimento, a Bíblia diz. Ele buscou arrependimento com lágrimas, mas não achou. Não achou. Há pessoas que passam o limite. Há pessoas que, aquilo foge de mão. Deus deu a oportunidade. Eles ficaram assim tão cheios de altivez, cheios de si mesmo. E não aproveitaram aquele tempo de graça e não acharam arrependimento. Mais tarde, ou quando nós queremos, não temos sempre essa possibilidade. Por isso, para mim, arrependimento tem que ser um estilo de vida. Não é só quando estamos aflitos. Quando estamos entre espada e parede, quando nós encontramos as consequências daquilo que nós fizemos, agora é mais lamento, mas não é arrependimento. E nós podemos chorar, e nós podemos dar uma fita, e nós podemos envolver todos, e todos têm pena de nós, mas o fato é, não temos graça. E temos consequências. Hebreus 12, 17 diz: quis recuperar esses direitos e não conseguiu. E nada lhe servir as lágrimas que verteu. Quero que nós lemos a passagem antes. Hebreus 12, 16.
Deus está a falar à igreja. Diz: ninguém, ninguém seja fornicador. Essa é uma pessoa que é imoral. Ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Agora Deus está a dizer que ser profano, e eu tenho, eu fui ver uma tradução, que uma Bíblia que Ellen tem, que diz o seguinte: perdeu o respeito pelas coisas divinas. Profano. Não ter respeito, não ter o temor do Senhor pelas coisas divinas. As coisas de Deus. Tem uma indiferença. É banal. É. Vou. Né, poder. É. E ele diz que essa é igual de imoralidade sexual perante o Senhor. E por isso perdeu os seus direitos. Deus está a olhar para nós. Deus está a olhar para nós quando nós dizemos: Deus, eu tenho um paixão, eu te amo. E nós dizemos: Deus, eu te amo. Talvez Deus tenha outra opinião. Amas-me? Por que não fazes aquilo que eu disse? É como Jesus dizendo aos fariseus: somos filhos de Abraão. É, é isso mesmo? Pela linhagem, pela DNA, é, né? Tem essa herança. Mas perante mim, não. São os que fazem a minha vontade. São filhos de Abraão. Que tem respeito pelas minhas coisas. Que fica agarrado à minha presença. Que ama-me não somente a palavra, mas de todo o meu ser. Essas que Deus tem escolhido. Às vezes nós pensamos, né, que somos a primeira escolha de Deus. Não, eu reconheço. Eu não sou a primeira escolha. Eu sou a segunda. Deus, na sua misericórdia, arrancou-me da lança de vida. Deus, na sua misericórdia. Agora, como que eu posso agora exigir alguma coisa? Ou agir de qualquer forma? Ou viver de qualquer maneira? Quando eu sei que eu estou aqui somente pela graça. Quando nós estivemos em Bogotá, a pastora Cláudia convidou eu e Ellen para fazer uma entrevista na televisão. E nós fizemos separadamente. E a pergunta que a pastora fez a mim era isso: Jim, eu tenho visto a tua vida, tu tens sido muito fiel, tens perseverado por muitas situações. Qual é o segredo? Há muitas pessoas que têm desistido, que têm abandonado, que têm andado, começando bem e depois, há algum tempo, têm andado assim a outros caminhos. Mas por que tu? Quando está na televisão, não dá tempo para pensar, não tem que responder. Não pode dizer: ah, eu não sei. Aquilo não cai bem, não é? Não, também não posso inventar alguma coisa. Tenho que ser sincero. Eu estava a dizer, mas... Depois eu disse a uma pastora: talvez não conheça a minha história. Mas Deus tirou-me uma vida ruim. E depois eu comecei a contar como eu era drogado, né? Traficante. Andava-se fugindo de polícia. Andando assim, a viver na rua. Quando Deus me salvou. Eu disse que eu não tenho outra vida. Outra vida não me interessa. Ser fiel não é ser infiel não é uma opção. Porque eu sei que eu estou aqui pela graça. Eu não estou aqui porque eu mereço. Eu não estou aqui porque eu sou bonzinho. Eu não estou aqui porque... Eu estou aqui porque Deus me escolheu. Talvez eles tenham escolhido outras pessoas e eles não aceitaram. Não tinha tempo. Não tinha interesse. Mas eu sei que quando Deus bateu a minha porta, eu abri. Eu não tenho outra vida. Diz para... Não é? Para mim, essa não é a opção. Por isso, Malaquias estava a dizer: vocês foram escolhidos. Não era justo, não era o teu direito. Mas eu amei Jacó e aborreci-me, Esaú. Eu fiz isso para vocês. Eu escolhi a vocês. Agora, tu vais negar isso? Tu vais desprezar isso? Como Esaú desprezou? E Jesus, quando ele chegou, ele disse mesmo agora vocês vão desprezar o Filho de Deus, quando o Filho de Deus foi enviado para salvar a vocês, foi enviado à casa de Israel. Foi enviado aos judeus primeiro e vais desprezar. Agora Deus está a dizer isso à igreja. Por isso eu disse no princípio, espero que vocês tenham a revelação para ouvir o que eu estou a dizer. Mas Deus está a dizer à igreja, vai desprezar a graça que foi dada a vós. Vai negar pela vossa negligência, pelo vosso interesse, para desinteresse, pela vossa indiferença, pelo vosso cansaço. Vai desprezar a graça que foi dada. Porque Deus é capaz de cortar novamente os ramos e começar tudo de novo. Já fez isso no tempo de Noé. Ele já estava assim ameaçando fazer isso com Moisés. Ele já fez isso várias vezes. Em que ele disse, pronto. Eu não vou conviver com vocês mais. Eu vou para outro. Eu tenho outro. Que está receptivo. Que querem. Eu estou a dizer isso à igreja. Essa mensagem para a igreja, mas eu sei que para alguns de vocês... Estão a andar assim, fazendo um certo, não é? Tentar ver como tão perto pode chegar ao pecado sem cair. Vocês estão a tentar a Deus com o vosso estilo de vida. E Deus está a dizer, o tempo está a chegar ao fim. Eu não vou ter mais paciência. É um tempo agora de arrependimento e chegar a Deus. Não pense que amanhã tu tens tempo. Não pense, porque tu não tens amanhã. Só tens hoje. É hoje que Deus está a dizer, endireita a tua vida. Hoje, Deus está a dizer, abraça a minha graça e a minha misericórdia. Eu tenho visto isso e eu creio que arrependimento não tem o seu origem conosco. É um dom dado por Deus. Quando nós recebemos esse dom, é o tempo de responder. Se não respondemos, não significa que amanhã temos. Por isso, Apocalipse 3.20 diz, Deus está à porta e bate. Se abrir a porta, Ele vai entrar. E se não? Ah, mas Deus me ama de mesmo. Deus é tão amoroso. A Bíblia aqui fala acerca não somente da benignidade de Deus, mas da severidade de Deus. O que é isso? Eu sei que o pastor Oscar pregou uma mensagem semana passada que abanou alguns paradigmas religiosos das pessoas. Graças a Deus por isso. Precisamos ser abanados. Houve uma profeta na conferência de onde eu estive, Bill Hammond, é muito reconhecido. Ele estava a falar sobre isso e ele disse, sabe que Deus tem matado mais pessoas do que ele tem salvo? Meu Deus! Meu amoroso Deus! Meu querido Jesus! Mata pessoas? No tempo de Noé, havia a volta de 23 milhões de pessoas na Terra, salvou 8. Segundo a minha leitura do Apocalipse, vai ser igual no fim. Por isso, quando vem aquela graça, é o tempo de responder. É o tempo de ser salvo. É o tempo de responder e andar com o Senhor. E não brinca mais. Não brinca com o pé dentro, os altos e baixos, e ser movido pelas nossas emoções. E vou dizer, as nossas emoções nos enganam, e as nossas emoções criam um cerilo em que nós caímos em pecado, vez após vez, se não for ação, pelo menos pelas nossas palavras. E essas palavras ofendem Deus, e se nós ofendemos Deus vez após vez, chega um tempo em que Ele diz, basta! E Ele não tolera mais isso. Ah, mas não era aquilo que eu queria dizer. Mas saiu da tua boca. E por isso és responsável. Ah, mas não era isso. Não, perdão-me. Mas a vida continua em ruínas. Como que Deus não existe? Eu acho que Deus está a limpar a sua igreja. Porque Ele quer multiplicar algo que é santo. Ele não quer multiplicar algo que é ruim, que é imoral, que é profano. Ele não vai multiplicar desgraça. Ele vai multiplicar a sua própria imagem, a sua presença. Por isso é o tempo de responder. Eu não quero o meu medo principal é que Deus passa e começa a usar o outro. Eu fico pelo caminho. Eu não quero isso. Eu quero isso. Por isso a nossa vivência é uma vivência de arrependimento. Uma vivência. Deus, cria em mim um coração novo. Oh, Senhor, eu preciso de Ti hoje. Todos os dias. Não aquela arrogância. Estou bem. Aleluia. Não aquela. Senhor. É só Tu. Dá-me, Senhor, a Tua força. Fortifique-me, Senhor. Pela obra que Tu tens me dado. Dá-me a Tua força, Pai. Porque eu sei que é em mim. Não há nada que vale. Mas dá-me a tua força. Dá-me a tua presença. E com isso nós vamos ver como que Deus opera. Mas não somos nós que recebemos a glória. É Ele que recebe toda a glória. Porque nós reconhecemos. É de graça. Amém? Quero que nós ficamos em pé. Ian, se puder chegar aqui com honor. Meu desejo que vocês podem ter a experiência que eu e ela nós tivemos esses dias em Colômbia, porque é um lugar de avivamento. E quando há qualquer apelo, as pessoas correm para frente, correm pelos milhares. Não há conversas, não há chamadas, não há mensagens durante. É uma intenção, é Deus, eu quero mais de ti. E essa é a marca diferença entre as ovelhas e as cabras. Podem estar no mesmo lugar, mesmo rebanho, mas as ovelhas conhecem a voz do pastor, conhecem e seguem e andam. Deus, eu quero mais de ti. Se não conheces Jesus, hoje é um tempo que Deus está a falar contigo para render-te completamente perante Ele. Tens que ultrapassar aquele medo de pessoas ao teu lado, medo de homem, medo de o que é que os outros vão dizer. Tem que pôr isso de lado, porque tem que ser o teu desejo acima de todos os outros desejos. E igreja, se vocês têm andado profanando, com essa indiferença, as coisas de Deus, é um tempo de parar e pôr a tua vida direito perante o Senhor. Deus está a chamar para arrependimento. Quem está a ouvir a voz do Senhor, quem está a ouvir a sua voz e Deus está a bater e diz: não, tu tens andado assim. Uma vida que tem me ofendido. As tuas palavras me ofendem. As tuas ações não me agradam. Mas eu estou a chamar para ti. Se vocês estão a ouvir aquele apelo do Senhor, vocês estão a ouvir aquela voz do Senhor que está a dizer: chega a mim, sai do seu lugar, vem aqui. Vem aqui. Recebe a graça que Deus tem para ti. Recebe agora essa graça. Oh, aleluia, Jesus. Oh, bendito Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Glória ao teu nome. Oh, aleluia. Amém. 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 Essa decisão é pessoal. Ninguém pode fazer isso para ti. Ninguém pode ficar no teu lugar. É a tua decisão. É a tua resposta.
Oh, aleluia. Vocês estão aqui. Só abre o teu coração e diz: Senhor Jesus, eu preciso de ti. Talvez é melhor abra as tuas mãos e coloca, não sei, numa posição de receber. Deus está a tocar a tua vida agora. Não abra só um parte e guarde uma outra parte. Abra completamente. Deixe o Senhor entrar nessas áreas mais segredos, mais escondidos. Oh, aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Se não conhece Jesus, só faz essa oração comigo. Disse: Senhor Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus. Morreste para mim. Perdoa-me, Senhor, todos os meus pecados. Lava-me, Senhor, e entra na minha vida como teu Senhor e Salvador. Oh, aleluia. Sabe, Deus está a fazer isso agora. Alguns de vocês estão a fazer isso a primeira vez. E essa é aquilo que Deus quer somente. É licença da tua parte para entrar e ser o teu Senhor. Obrigado, Jesus. Quero que a igreja continue em oração e quero pedir aos pastores para chegar aqui. Nós vamos orar para vocês. Nós vamos somente juntar a nossa fé e a graça que foi dada a nós. Obrigado, Jesus. Bendito, Senhor. Bendito, Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, bendito Jesus. Bendito Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Sei que alguns de vocês estão ali ainda em dúvidas, mas eu sei que comigo começou muito, muito lento, porque eu não tinha conhecimento nada de Deus e eu só fiz aquela oração: Deus existe, muda-me. Mas se vocês estão nessa situação, estás mais, com mais dúvidas do que fé, então, disse a Deus: Deus, se existe, muda-me, mostra-me, porque eu quero saber, eu quero aquilo que é real, não quero ser enganado. Disse isso a Deus. Eu tenho a certeza que Deus vai fazer isso. Deus vai revelar a si mesmo a ti. Porque neste momento Deus está à procura de pessoas sinceras. Ele está à procura de pessoas honestas. Pessoas que estão dispostas a aproximar a Ele. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, pela essa obra que tu estás a fazer. Obrigado, Jesus, pela tua misericórdia que é tão, tão incrível, Senhor. É incrível, Senhor. A tua graça é tão bondosa, Senhor. Oh, eu te amo, Senhor. Eu acho que a igreja... nós devemos orar onde nós estamos. Ora. Ora para ti, ora para a tua família. Que neste tempo de graça, ninguém vai ser esquecido. Ninguém vai ser ultrapassado. Mas vai tocar a todos. Que nós vamos ver famílias inteiras restauradas. Podemos ver a graça abundar e a obra do Senhor fluindo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Oh, glória a teu nome, Senhor. Oh, bendito, Senhor.
Thank you.